Sejam todos bem-vindos. O Bahia vai ficar gravando essa boca de bode dele aí que ele fica toda hora.
Tá saindo? Eu só sei comer de boca aberta.
É doido.
Vai dizer que tu
não... Isso
ainda vai ser falado no podcast.
Vai dizer que tu não rumina.
Eu o quê?
Ruminar.
Claro, o tempo todo. O que é ruminar?
Eu não ficava.
Tu não sabe a tua biologia.
O que é ruminar, Vogel? Não vale procurar no Google, não, hein?
Ele tem um programa desse, né? Qual foi o Nerdcast que fez?
Foi.
Não pode procurar no Google?
Era de dados populares, não vale pesquisar no Google.
Foi o antepenúltimo.
Foi. Caralho, aquele episódio, gostei dele.
Bora começar logo.
Ei, dá pra ouvir o que eu tô comendo?
Dá.
Mas dá pra adivinhar o que eu tô comendo?
O problema não é adivinhar, o problema é esse barulho incessante que incomoda. Que vai no teu cérebro, assim, parece que a entidade tá te dando um murro, assim, entendeu?
Cara, mas não tem condições, é granola. Que agonia, mano.
Tu não quer comer lá fora e tu volta, não?
Não. Não vai comer a pringa que eu comprei perto, não.
Eu tô comendo, tô beliscando aqui. O grande de você é que eu como de boca fechada, né?
Rumina de boca fechada.
Rumino. O que é ruminar, brother? Então é isso, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de LiftCast! Eu sou o Janderson Viegas, esse é o meu colega ao lado aqui, que come com a boca aberta, é o Maíra Alfaia e nossa presença ilustre, Thiago Vogel! Nós somos a Lift. Tcharam!
A melhor maneira de ser feliz com alguém é ser feliz sozinho, porque aí a companhia vai ser escolha e não necessidade, morou?
É, que isso, cara. Muito bom, gostei.
Quem falou isso?
Se alguma coisa.
Claríssimo aspecto.
How Met Your Mother. Não. Isso é bem Barney, né?
Vai lá, tenta de novo. Bem o menino, o Barney não quer ninguém, pô.
Isso é o Harvey?
O Barney só parou.
Mas é o Harvey?
O neném dele, mano. Jô Soares.
Porra, eu tava vendo a entrevista dele ontem pelo Porchat. Eu não sabia que a primeira apresentação do Porchat tinha sido o programa dele.
Foi.
Eu vi, sabia.
Eu me amarro no Jô Soares, sabia?
Ele mandou um bilhete. Ele tava lá, ele tinha um texto que ele fazia pros amigos da faculdade. Ele não era comediante. Aí ele fazia o pessoal rir com o texto que ele tinha. Besteirinha, assim. 5 minutos. Aí ele tinha...
Essa história eu já vi.
Já? Ele tinha acabado de modificar esse texto. Ele deu um recado. Ele saiu correndo no meio do intervalo. Aí foi lá com o Jô e deu um bilhetinho. Por favor, leia. Ele achou que o Jô ia jogar fora. O Jô leu. E no próximo bloco o Jô falou: tem alguém que me deu um bilhete aqui? E tá com texto pra fazer pra gente. Vamos dar uma olhada. Caraca. Que era gravado, né? Se desse uma merda. Aí ele foi lá e apresentou pra plateia do Jô. Riram pra caralho. E ele é tipo o cara que deu a oportunidade.
Ele não foi nem convidado, né? Na verdade. Ele foi só...
Ele tipo foi com assim, a galera da faculdade dele.
Vamos arrumar um tempinho pra esse cara aqui e ver o que, que ele tem a dizer. Aí.
Não. O Jô pegou um bilhete na mão dele na hora da gravação.
Não, pois é, e depois ele arrumou um tempinho pra ver o que o cara tinha a dizer, né?
Uhum.
Pô, legal. Legal pra caramba. Eu sou muito fã do Porchat, cara. Eu acho ele muito bom.
O que vocês fariam se hoje fosse o último dia da vida de vocês?
Eu abraçaria minha esposa.
Não vai mandar um beijo pra ela?
Um beijo, Marcela, te amo. Mozão. Eu sei que você escutou o primeiro episódio, viu? Eu sei que você gostou, te amo, tá? Um beijo! Eu vou saber se você escutou o segundo agora também.
Mas ela escutou do teu lado, eu tô brigando?
Não, ela escutou, eu vim fui trabalhar e ela em casa escutou. Depois, quando eu cheguei em casa, ela falou: escutei teu podcast. Gostei, eu acho que vocês estão no caminho certo aí. Eu acho que vocês acertaram dessa vez. Eu falei: cara, que legal, fiquei feliz pra caramba. A Marcela, ela é muito assim, cara. Se ela vê que não é o caminho, ela não vai rolar.
Não, não é porque ela é muito assim, é porque tu que não é muito assim, né? Só faz merda, cara.
Porra, cara, fala assim. Então, turma, hoje o tema é home office. Nós vamos falar os prós e os contras, como essa pandemia atingiu...
A gente, no caso.
Né? A gente, no caso. E muitas pessoas foram forçadas a aprender a lidar com home office. Muita gente nunca tinha trabalhado com home office na vida. Teve que lidar com essa situação. Muita gente aí não sabia o que fazer. E no primeiro episódio, muitas pessoas escutaram e deram sugestão da gente falar sobre home office hoje. Entendeu? Eu tenho um amigo meu que ele, na época que eu perdi a perna, na época que eu sofri meu acidente, ele assistiu a minha primeira palestra que eu dei na Bemol, que eu falei sobre superação. A minha primeira palestra era Superando Limites, o nome dela. E aí ele não me conhecia, ele viu minha história.
Como é que vai contar pra gente isso aí?
Ah, isso é tema pra outro dia aí.
É, verdade.
E aí ele foi assistir minha palestra, cara. Ele falou: não te conhecia, eu achei interessante a tua história, que eu vi uma matéria tua. E aí eu resolvi assistir tua palestra e, cara, até hoje a gente é amigo, aí já tem uns 8 anos. E aí ele deu essa sugestão. Ele falou, cara, adorei muito, eu quero muito que vocês falem sobre home office, que é um tema aí que muita gente está precisando entender, saber como é que é, ainda que tem muita gente perdida, né? Muita gente pegou o trem já no embalo, né?
É, na verdade, assim, a gente vai falar um pouco sobre isso, só que eu já trabalho em home office há um tempinho, o Thiago Vogel também já faz home office, além de ir propriamente para o escritório, ele trabalha de casa. Apenas o Janderson...
Dois pobres, né? Tradicional e home office.
É, apenas o Janderson, que é bancário, que não tem como fazer home office. Algum auxílio ele pode dar por rede social para os clientes, mas o básico mesmo é em agência ou ponto de atendimento. Quer começar a falar alguma coisa, Janderson?
É, na verdade a minha rotina não mudou, né? Eu estou trabalhando normal, como eu sou serviços essenciais. A gente está trabalhando normal, tomando todas as medidas necessárias aí, de máscara, luva, os EPIs aí. Mas a gente, muitos clientes não tem como ir na agência, e aí a gente tenta auxiliar da melhor forma, da forma remota, né? Por telefone, uhum. ou por celular, por ligação. E a gente tenta auxiliar da melhor forma possível. Mas, por exemplo, a Marcela tá em casa, né? E aí muitas das coisas lá, como o dela também é muito presencial, né? Que é o tradicional, aí complicou muito, né? Mas a gente teve que se adaptar.
Da semana que estava trabalhando normal para aquele pronunciamento de segunda-feira, acho que foi dia 16.
Foi dia 16.
Dia 16, exatamente dia 16. O que já mudou no dia 16?
Cara, na verdade a gente estava todo mundo normal, né? Todo mundo estava trabalhando normal, sem nenhuma restrição nem nada, né? Inclusive, dois dias antes a gente estava todo mundo junto, né? No casamento do Rodrigo. E aí quando foi na segunda-feira a gente pegou o baque de parar tudo e vamos começar a quarentena, isolamento social. E aí eu tive que começar a tomar medidas, né, cara? E a gente gera um medo, né? Gera você ter que sair de casa numa situação dessa, de você correr o risco de pegar alguma coisa e tal. Mas sempre tomando as medidas necessárias, álcool em gel, todo tempo, lavando as mãos, água e sabão. E
tu tá usando aquele protetor de acrílico?
De acrílico, é. Eu tô usando a máscara de acrílico, ó. Tudinho e tal, luva, tudo. Tá se protegendo, cara. Inclusive...
Eu acho que esse momento aí do... A quarentena, ela acabou trazendo alguns ensinamentos pra gente, né? Infelizmente foi por um lado ruim, mas os bancos, eles já vêm numa pegada que... Eles já vêm pedindo cada vez mais pro seu cliente não ir
pra agência.
Pro banco, né? Pra agência. E vieram os bancos digitais, tudo isso. Então, como eu comentei com vocês, eu acho que nós demos um salto aí de 5 anos na tecnologia e nos atendimentos. Eu acho que essa é a hora, né, dos bancos eles investirem mais ainda em publicidade voltada para essa questão de fica em casa, vai fazer outra coisa. Não precisa ir para a fila do banco para resolver problema, cara. É, eu conversei com vocês, né, sobre o cheque. Pô, nem cheque mais eu preciso ir no banco para depositar.
É reconhecido
pelo aplicativo do meu banco e faço depósito por lá mesmo. Então isso daí é muito mito, né? A galera gosta de ir no banco, cara.
Então eu acho que, na verdade, os bancos eles estão investindo bastante na digitalização, né? Como o Vogel falou, a gente atravessou aí, pulou 5 anos de uma forma muito rápida, a gente teve que acelerar muitos processos que ainda iam ser, ainda iam vir ainda, e os bancos já começaram a utilizar esses processos. É claro que os bancos disponibilizam toda a plataforma online aí para o cliente, central de atendimento, aplicativo, tudo, computador e bankline, que é para justamente o cliente não ter que ir na agência, né? Então, acredito que agora com esses recursos aí, o cliente não precisa ir na agência. É claro que sempre tem um cliente meu que vem falar comigo, me manda mensagem, muita gente me procura em rede social de outros bancos também, perguntando para tirar dúvidas, e aí eu sei que as pessoas estão em casa em isolamento e aí eu sempre me coloco à disposição para ajudar a galera da melhor forma possível, porque eu sei que não tá fácil e as pessoas não querem sair de casa, então eu tô fazendo a minha parte, é claro que é do meu jeito, mas eu tô tentando ajudar da melhor forma possível todo mundo aí.
Show, showzão.
E tu, Thiago, como é que foi lá no escritório? No dia 16, quando vocês chegaram, já estava com a notícia que saiu logo de manhã, né?
Cara, a primeira coisa que nós tivemos que fazer foi definir quem ia para casa, né? E nós escolhemos por risco mesmo. Pegamos as pessoas que estavam dentro do grupo de risco, demos prioridade para eles, mandamos para casa.
Reduziu em quantos por cento a equipe?
Cara, nossa equipe foi reduzida ali dentro do escritório em 80%. Nós deixamos algumas pessoas do operacional, que era para poder dar o suporte para quem fosse para casa. E aí a gestão, né, continuou. E
toda a equipe de gestão
poder
continuou.
A liderança do serviço.
Toda a equipe de gestão então, continuou.
Exatamente, todos ficaram, né, com exceção de quem é do grupo de risco. Né, como nós falamos, o grupo de risco foi para casa. Então, faz a reunião via ferramentas de gestão. Uhum. Né, tem Skype, tem WhatsApp, tudo sendo controlado por lá. Sistema, obviamente. Mas o escritório continua na mesma pegada. Trabalho para caramba, né? Como esse trio não parou aqui em Manaus.
Uhum.
O trabalho continua bem pesado mesmo, principalmente por estar dentro da Zona Franca. Então, não influenciou muito em questão de trabalho. Eu tava até brincando. Cara, melhorar isso daí, quem é do grupo de risco, vai pro batente, e quem ficou na quarentena vai para casa descansar, que o negócio tá bem pegado. E aí é como a gente costuma falar, quem trabalha em home office acaba trabalhando um pouco mais também, porque você tá toda hora ligado, né?
É.
Geralmente não é só aquele horário ali de 7 da manhã até 5 da tarde, o cara tá toda hora ligado.
E a divisão de tarefa com home office? Eu dei uma olhada no sistema de vocês uma vez, ele é parecido com o organizador de tarefa, né? Você assume uma tarefa e executa, certo?
Ele é por etapas, né?
Teve que botar algum software além dele ou ele está atendendo?
Não, nosso sistema ele é totalmente voltado para gestão, então eu controlo tudo via sistema. De uma abertura de processo até o encerramento, eu tenho um contato.
Entendi. Eu perguntei porque, de repente, tu teria alguma dica para organização de tarefa, pessoal.
Uhum.
A gente pode...
Cara, como eu comentei, deu um salto muito grande. Então, as pessoas elas são acostumadas a pegar papel.
É.
Gostam de papel. Tanto que quando nós falamos em home office, as primeiras pessoas já falaram logo, eu vou comprar uma impressora para imprimir. E o ideal, cara, é tu seguir tudo via sistema. Então, como o nosso sistema é próprio, né, foi idealizado por nós, fica mais fácil de fazer o controle dele, uhum. Eu acabo tendo uma facilidade maior. Então, você tira o papel e vai para a tela. É relatório mesmo, é mais fácil do que você ter ali aquele monte de papel, diminui impressão, diminui manipulação de pasta, de documentação, fica com a pessoa que é responsável pelo processo, né, fica mais fácil.
Verdade.
Então, a pessoa tem que ir atrás de sistemas que te dão a visão de gestão. Existem muitos sistemas bons só para operacional e esquecem a gestão, né? Dashboard legal ali onde você consegue controlar.
Tem muito sistema que
você não tem a pessoa mais do teu lado, né?
Uhum. Tem muito sistema que é robusto, mas não... só detém informação. É como se fosse um banco de dados, não controla tarefas. Por exemplo, se tá fazendo cadastros, fazendo alguma coisa, ele apenas guarda informação. Ele não sabe quem vai cadastrar, quem cadastrou, por que não cadastrou, por que tá sabendo, por que tá faltando a informação X ou Y. E tem algumas ferramentas externas, hoje em dia já tem internamente vários sistemas, mas tem ferramentas externas que eu ia deixar uma dica. É o Trello e o Slack, para quem não... para quem tá começando a trabalhar com a equipe desmembrada hoje em dia, o Trello e o Slack são muito bons, porque você delega, você alimenta algumas informações e cada um vai dizer o que está fazendo daquelas informações. Você não fica perdido perguntando de 5 pessoas ao mesmo tempo. Você vai no sistema e viu que o José fez a tarefa 1 e o João fez a tarefa 2. A tarefa 3 está pendente, alguém vai lá e vai ter que assumir. Trello e Slack fazem esse link. Eu estou mencionando esses dois porque eu já vi o sistema da empresa do Vogel e eu sei que ele faz isso. Você vê numa timeline quem está fazendo o quê dentro de cada contrato.
Poxa,
isso,
de bola.
Exatamente.
Isso é essencial.
Nós usamos o Slack também, né? Além disso, a gente usa o Slack.
Ah, tá. Vocês usam o Slack, né? Mas daqui a pouco vocês vão implementar isso mais um pouquinho dentro do sistema também, né?
Claro, o nosso sistema
ele tá em crescimento
ainda. Facebook, né? O que tu faz ali no processo, eu recebo a mensagem.
Ele é parecido com o Facebook.
Qualquer coisa.
Poxa, show de bola.
Eu recebo a informação. É como se criou um processo da empresa X. Aí chega no meio, foi criado um processo. Então, aí, a partir daí eu faço acompanhamento.
É, quando o funcionário dele dá entrada em algum documento, ele recebe uma notificação.
Entendi, entendeu? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Thiago. E como tá a questão de produtividade, assim, na empresa de vocês aí, nessa questão de home office? Tinha algumas pessoas, eu tenho certeza, que não trabalhavam home office ainda na tua empresa. E aí elas tiveram que começar a trabalhar home office.
Como tá o rendimento da galera?
Como é que tá o rendimento, assim? A galera tá rendendo e tal? Tem algumas coisas assim que o pessoal tá deixando a desejar? E aí tu vai lá e dá uma cobrada? Ou tá todo mundo alinhado, todo mundo direitinho?
Cara, o home office já era uma ideia nossa há muito tempo, de implantação na atividade. E aí fomos pegos de surpresa para implantar mesmo o home office de supetão. Então as pessoas estão aprendendo, né? Tá sendo um aprendizado para todo mundo, tanto para a gestão quanto pros colaboradores. Está sendo um aprendizado. E tá bem legal, cara, porque das 7h30 da manhã eles mandam foto no grupo do WhatsApp, preparando o café. Ah, começou o expediente, vou tomar um cafezinho e trabalhar aqui. E isso é bem legal, porque eles ganharam qualidade de vida, né?
Sim.
Você não precisa se deslocar até a empresa, não perde mais tempo no trânsito. Tinha gente que acordava todo dia 5 da manhã.
Verdade.
Pra ir pro escritório, chegar no escritório 7 horas, arrumar filho, pra ir pra aula, essas coisas. Então a produtividade acabou aumentando, né? Entrou a qualidade de vida. E claro que no início você tem várias barreiras, mas essas barreiras já foram tomadas. As pessoas já entenderam como que se trabalha em home office, já tá fácil, bem legal.
Legal, legal. Eu te fiz essa pergunta porque às vezes eu tenho certas dúvidas, né? Porque tem muitas pessoas aí que, querendo ou não, a gente tem um mercado muito tradicional ainda, que as pessoas não eram acostumadas com home office. E aí eu acredito que tem muitas situações aí que o pessoal tá tendo que lidar no home office das distrações, né? Entendeu? De você tá em casa ali, tá fazendo um trabalho, executando um trabalho, e do nada teu celular tocou. Aí tu já começa a mexer no celular, entendeu? Aí acaba esquecendo a tarefa ali, aí passa um tempão, depois tu lembra que tem que fazer a tarefa e vai lá, volta, entendeu? Eu acredito muito nessa questão da qualidade de vida, porque a gente perde muito tempo no trânsito, deslocando, às vezes a gente mora longe do trabalho, e aí você tem um tempo maior pra descansar, pra acordar, pra fazer as coisas em casa rapidinho, depois começar a trabalhar. E eu acredito muito nessa questão de qualidade de vida, e também eu sempre tive essa dúvida da produtividade, né? Porque eu acho que as distrações em casa, ainda mais se você também tiver filho pequeno, entendeu? Eu acho que também gera uma distração muito grande também.
Não consegue deixar de dar atenção.
Porque querendo...
Tu tem um diferencial hoje, né? Tá todo mundo em casa.
É, exatamente.
O trabalho home office não é esse, né? Levou o filho pra aula, o marido saiu, a esposa saiu, você fica em casa trabalhando. Hoje não. Hoje a turma tá toda em casa, né?
É.
Então a preocupação é maior pra se adaptar.
Sim, entendi.
Teu filho tá em casa, né? Imagina, né? Você vai trabalhar home office, seu filho vai pra aula, passa o dia todo lá. Hoje ele tá em casa, quarentena.
É. De quarentena sem poder,
colo,
sem poder sair pra brincar. E tu tem que dar atenção, tu tem que fazer comida pro filho, você tem que dar atenção pra sua família. E aí, querendo ou não, às vezes também, eu acho que na questão do home office também, às vezes, por exemplo, tu coloca o teu notebook, tu não tem espaço na tua casa, tu coloca o notebook na sala. Aí tu bota o notebook na sala, gera aquela sensação de lazer. Você tá no seu cantinho ali de lazer e tal, e aí você acaba, pô, acho que dá tempo de assistir uma série. Tu vai assistir um episódio, dois episódios, três. Aí eu vou dar um play no negócio aqui, aí acaba se distraindo, aí acaba perdendo o foco. Mas eu acho muito interessante, cara, vocês têm esse aplicativo aí que o Mai tava falando aí, que gera tarefas, né? Você vê o que, que cada um executou. A grosso modo é como se fosse, tipo, um quadro branco, onde a pessoa coloca lá todas as atividades, aí fulano executou tal tarefa, aí marca o check, né? Aí vai todo mundo vai preenchendo. Muito legal, muito legal. Gostei.
A gente chama de to-do, né? To-do, o cara vai acompanhando
quem fez, né?
O processo. Mas é bem legal, cara. Nós vamos evoluir muito em questão de home office.
Né? Na verdade, a gente meio que atropelou o processo, né? Era uma coisa ainda que ainda tava engateando ainda. Tinha muitas empresas que já tinham adotado, né? Mas muita gente ainda tava com o projeto de implantar, e aí a gente teve que... A gente foi forçado, né?
Exatamente.
Atropelar esse processo aí. E você, Maí?
O Maí é prova viva disso aí. Já trabalha anos como home office. Segue um padrão. Bem interessante a atividade do Maí como home office.
É, muito boa mesmo.
Na verdade, a minha história do home office começou por acaso. Em 2009, eu saí de um emprego. Eu sou projetista, né? Saí do emprego e...
O Maí não é velho, tá, galera? O Maí é novinho.
Só que em 2009 ainda tinha as duas pernas, né? Então, já tem um tempinho já.
Em 2009, eu saí do emprego.
Começou cedo.
De uma fábrica, comecei um pouquinho cedo, saí de uma fábrica. E os clientes dessa fábrica começaram a me ligar atrás de projeto. Eu já tinha outro emprego e começaram a me ligar para querer o que eu atendia eles através da fábrica que eu trabalhava. Algumas modificações de projeto.
Era tradicional o emprego,
mãe? Era tradicional. Eu trabalhava numa
batia
fábrica
ponto.
De 7 às 5, normal. Saí, fui trabalhar em outro ramo, que era o ramo que eu estudava na época. E os clientes dessa fábrica me ligavam para fazer as modificações de peça para eles. E isso me pegou de surpresa, eu não sabia nem fazer orçamento para projeto. Aí eu tive que começar a trabalhar em casa, fora o meu trabalho tradicional, atendendo esses clientes. Isso, assim, aparecia um ou dois por ano, porque eu já tinha outros empregos. Em 2012... que eu comecei a trabalhar em casa mesmo, que eu peguei uma empresa que ela fabrica máquinas e eu precisava visitar os clientes deles para ver a necessidade, só que todo o meu trabalho era feito em casa. Na época, eu trabalhava de madrugada.
Caraca.
Fazia um lanche, meia-noite, e começava a trabalhar. Quando dava mais 4, 5 horas da manhã, o projeto estava prontinho, mandava toda a documentação de fabricação pro cliente de manhã. Hoje em dia, por que eu tô falando toda essa história? Porque a primeira vez eu fui pego de surpresa. A segunda vez eu trabalhava desorganizado, de madrugada. Dessa vez agora, eu tô trabalhando direto home office desde agosto de 2019. Desde agosto do ano passado. Quando começou a pandemia, nada mudou pra mim. Em forma de como eu trabalho. Só mudou que não tem mais contrato. Quem estava com máquinas construindo terminou, não foi solicitado de mim novos projetos, meus clientes não pediram novos projetos. O que eu continuei foram projetos não de máquina, foi um cara que está fabricando os móveis, no caso, e eu estou fazendo móveis, mas não depende muito do mercado, por exemplo. O que eu quero dizer? Não estou fazendo máquina para atender o distrito industrial. Eu estou fazendo uma coisa que corre em paralelo.
Entendi.
Com o distrito. Não estou atendendo uma necessidade de mercado. Então, hoje em dia, o mercado, para mim...
Parou.
Tá parado.
Tá parado, né?
Tá parado.
Porque, na verdade, a maioria das fábricas estão paradas, né? Então, uhum. Todo mundo parou. E quem ia executar projetos aí, deu uma segurada para ver como é que ia ser os próximos meses, né? O pessoal tá esperando para ver até onde vai e
até
depois...
Porque
o projetinho tá rolando ainda, né? O que tu já tinha de contrato tá rolando.
Tá rolando. Ainda tô fazendo algumas coisas pra fora, que eu não faço só projeto também. Tem um negócio dos sites que eu tô terminando. Tem algumas outras coisas que eu faço por fora. Tem...
Esse homem faz tudo, tá, gente? Só
tem
pra
empresa...
avisar.
Tem empresa que me procura... Tem empresa que me procura pra calcular a obra.
E aí, tu tocaste agora num assunto bem interessante pra quem começou a trabalhar home office, quem tá nessa quarentena. Que são os extras. Cara, eu tenho visto de gente falando, pô, Thiago, tinha um plano antes de fazer um sanduíche artesanal em casa para vender e agora eu tô conseguindo fazer.
E agora tá fazendo, né?
Trabalho.
Muita gente tá fazendo isso,
né? Então,
é muito legal.
Tem muita gente que colocou aqueles projetos que estavam engavetados.
Verdade.
Para rodar, né?
Na verdade, eu vi muito na quarentena que aguçou muito o lado do empreendedor da galera, né?
Aguçou demais.
Aguçou demais, cara. Eu vi muita gente assim que, cara, parou e aí olhou assim, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí começou a vender muita coisa, começou a vender máscara. Cara, gente assim que, por exemplo, fazia comida, tinha restaurante, lanche, alguma coisa e parou pra vender máscara. Tem uma amiga minha que tem escola. A escola dela tá parada, ela começou a vender máscara, cara.
Uhum.
Entendeu? Ela começou a fazer uns projetos muito legais. E agora ela tá fazendo máscara de sublimação, que é aquelas máscaras que tem aqueles layouts e tal.
Uhum.
Não é aquelas máscaras brancas,
tradicional,
né? Aquelas máscaras já com aquelas artes e tal.
Sublimação, pra quem não sabe, é como se fosse uma impressão no tecido.
Isso.
Personalizado.
Cara, ficou muito show. E ela começou a atender empresas agora que estão funcionando,
uhum.
Fábricas e tudo mais. E aí, como ela tem um layout todinho, ela já tinha um maquinário e tudo. E aí ela começou a fazer as máscaras com as logos da empresa, entendeu? E aí as empresas começaram a comprar para os seus colaboradores, entendeu? Cara, muito show mesmo.
Legal,
ela fez um negócio
legal.
Muito legal.
Às vezes a pessoa tem medo, né, cara? Tá habituada ali a... Não que o emprego seja ruim, cara, o emprego não é ruim, mas a pessoa tá tão acostumada àquele negócio ali de segunda a sexta, 7 da manhã, 5 da tarde, e perde outras oportunidades por medo. E aí o home office, a oportunidade de você estar ali em casa, algumas atividades reduziram, você consegue fazer outras coisas. Mas o Nesse, ele tem um empreendedorismo na veia.
que eu acho que era legal falar como se trabalha no home office, né? Eu acho muito interessante você estabelecer horários.
Sim, é, com certeza.
Um pouquinho antes, bem antes da quarentena, eu estabelecia uma hora por dia para cada cliente. Porque teve até um cliente que falou, pô, reserva um dia e trabalha um dia só para mim. Eu falei, cara, não consigo, porque não dá, não tem como. Você passar muitas horas vendo o número, vendo coisa, pensando muita coisa. Tem que espairecer, dar um intervalo, né? Exatamente.
E atender a demanda toda, na verdade.
Atender a demanda toda.
Não só uma pessoa.
É, o que eu fazia pra me organizar era sempre fazer o café da manhã. Se tu não fizer o café da manhã e levantar aí de cara pro notebook, tu não produz. No meu caso, eu tenho que fazer um café da manhã. Nem que eu não vá tomar. É o meu estar.
É só o toque.
É, eu faço pra eu saber que meu dia começou. Posso tomar meia xícara.
É só o start, né? É só o start.
A partir dali, eu reservo uma hora. Aí eu trabalho uma hora pra um cliente, dou um intervalo. Nesse intervalo, posso botar um vídeo no YouTube, alguma coisa que eu gosto. Aí trabalho mais uma hora pro outro cliente, ou uma hora e meia, e já dou um intervalo e já vou fazer meu almoço.
É, o dia começa após o cafezinho.
Geralmente de tarde eu deixava pra fazer visita. Pra visitar obra, pra visitar cliente, pra visitar fábrica, pra acompanhar a montagem, pra ir em reunião. Geralmente marcava pra tarde. Excepcionalmente eu ia em uma reunião de manhã.
Então vocês acham que o manter a rotina de quem já tá trabalhando fora e aí vai trabalhar home office seja a melhor solução para isso? O manter a rotina?
Depende.
Cara, eu trabalho home office, eu vou acordar no horário que eu acordaria na hora de ir pra empresa. Não aquele horário lá de 5 da manhã.
Pode ser.
Mas acordar um pouquinho mais tarde do dia, mas manter a rotina de iniciar a atividade.
É, exatamente. Essa rotina é importante. Você pode adequar ela, mas você nunca pode deixar de ter uma rotina. Se você deixar de ter rotina, por exemplo, se eu pegar um projeto e ficar pensando, esse projeto é muito fácil, amanhã eu faço. Não.
Pra caixa não.
Faz ele no dia que tu imaginou que ia fazer ele. Senão desanda, daqui a pouco tu tem 15 dias, daqui a pouco tu tem um dia e tem que entregar amanhã.
É, na verdade é a questão do policiar, né? De você se policiar ali. É por isso que eu geralmente tenho esse medo, assim, porque eu acredito muito que a quarentena, home office, ele é para pessoas proativas, entendeu? Pessoas que elas não precisam ser mandadas para executar tal função. É aquela pessoa que sabe o que ela tem que fazer, ela sabe que ela tem que se organizar, se policiar. Olha, não, vou trabalhar em casa, então beleza, eu vou me organizar para fazer tal horário, isso. Horário tal, eu dou uma pausa, vejo se eu tenho que fazer alguma coisa em casa para arrumar aqui, e depois eu volto e executo todas as minhas tarefas, entendeu?
Cara, eu tenho um negócio que eu nem lembro quando eu aprendi isso, mas tenho uma agenda. Tem muita gente que trabalha acostumado com a rotina de escritório que não tem agenda. Eu sempre fui acostumado com rotina de visitar cliente, então sempre tive agenda. Só abri aquela gaveta ali, tem umas 4, 5 agendas de arquivo meu.
Posso abrir?
Que eu não sei se é essa. De repente eu acho alguma coisa que não deve.
Ou... Melhor não abrir isso aí, não.
Melhor não abrir.
Umas importações pra ele aí de negócios estranhos.
Não, então vamos deixar a gaveta a caixa misteriosa fechada, por favor.
Melhor. Mas eu já me assustei, quando recebi a fatura comercial.
Use como exemplo, não quero abrir minha gaveta, não. Então, uma dica pra quem tá em casa pela primeira vez, compre uma agenda ou um caderno. Anote tudo. Faça o cheque das coisas que você terminou, porque é muito mais fácil.
Eu tô falando de fazer uma lista de atividade, mãe.
Exatamente. Ou uma lista de rotina. Quem puder comprar um quadro ou mesmo pegar um software no celular, qualquer software de cronograma, digita cronograma na App Store ou na Play Store do teu celular e acha algum aplicativo de cronograma, porque é muito importante. Ou faça na agenda. Não deixa de ter agenda, porque é muito importante.
Cara, agenda, o Excel tá aí, o cara vai lá, faz uma tabela no Excel,
tabela.
O que tá fazendo, o que tá em andamento, prazo.
Aí, o que acontece com esse tipo de rotina? Se tu colocar lá que vai beber água 9h30 da manhã, isso é um exemplo, beber água, tá? Tu vai ter, nem que tu olhe assim, cara, é ridículo eu ter que lembrar que eu vou beber água. Mas se tu não colocar, tu vai esquecer. Se tu não colocar que tem que verificar o status de um cliente X e tem que fazer isso todo dia 9h30, tu não vai lembrar de fazer algum dos dias. E é melhor estar anotado. Nem que seja pra tu ler e falar, pô, isso aqui, todo dia eu vou ler isso aqui, mas tu lê todo dia aqui, porque é muito importante.
Criar o hábito, né?
Criar o hábito. Porque a partir daí, tu vai decorar e nunca mais vai esquecer de fazer aquela tarefa.
Muito legal, né?
É...
E, e, Maí e Janderson, o Maí tocou num negócio legal aí que eu utilizo muito, que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro nada mais é do que você dividir a sua hora em 25, em quatro, né, em quatro
etapas.
Lâminas ali, né, e fazendo suas atividades. Tem gente que usa 25 minutos, tem gente que usa 15 e pega no batente mesmo. Como o Maí falou, cara, eu acordo 7 horas, eu tenho 15 minutos para fazer o café. Então eu foco só naquilo dali, 15 minutos no café. E aí eu tiro depois um minuto para abrir o celular, dar uma olhada no WhatsApp, responder uma mensagem. Depois mais 15 minutos na peia para ler e-mail. Isso daí é interessante também, você repartir o teu tempo. Né?
Isso
daí ajuda para quem tem a dificuldade de manter foco.
Ler e-mail é importante, viu?
Bastante, com certeza. Agora eu tenho uma pergunta aqui para fazer pro Maí aqui, que é uma curiosidade, na verdade, né? Tu achas que é importante para a pessoa que trabalha em home office ela fazer um cantinho como se tivesse uma cara de escritório?
Com certeza.
Tipo eu vou fazer esse cantinho aqui e ele vai ser meu ambiente de trabalho ali e só deixar coisas de trabalho.
E esquece trabalhar em casa botando notebook no colo, não existe.
Essa que era a minha curiosidade, entendeu?
Eu vou falar uma coisa que vocês vão rir, mas se o notebook estiver na cozinha e tiver louça, tu para de trabalhar pra lavar a louça.
É verdade.
De tão desfocado que tu fica num ambiente não adequuado.
Num ambiente de lazer, né? Que foi o que a gente tava falando naquela hora da sala.
Num ambiente que não é um ambiente de trabalho.
Eu fiz essa pergunta pro Maí aqui porque, por exemplo, aqui onde a gente tá, aqui no quarto dele, tem um canto dele aqui que ele fez como se fosse um escritório aqui, né? Tem a mesinha, tem a cadeira aqui de computador, tudinho, tem o notebook dele. Ele fez um negócio profissional aqui, que é pra ter uma cara de escritório, né? Então, acredito que, na verdade, quando ele vai trabalhar, ele só usa esse espaço aqui, ele não usa outro canto da casa dele pra trabalhar.
É impossível trabalhar na sala, na cozinha, em outro ambiente. Eu tenho que trabalhar aqui.
Tu acha que isso é uma dica importante pra galera, então, assim?
Eu não tinha pensado nisso, mas pra mim só funciona assim. Eu acredito que, por exemplo, o Jantos falou que às vezes bota o notebook na sala, em casa, e desfoca, porque tá passando gente.
Tá passando gente.
Porque o Jantos mora com a família, eu moro sozinho, mas pra mim também desfoca. Porque, por exemplo, se eu tiver...
Mas, Jantos, a questão ela é até trabalhista, cara. Pra quem tem um emprego tradicional e vai trabalhar home office, existem regras, pô. Pra você trabalhar em casa, né?
Por exemplo, tem que
dentro de um escritório, tu tem uma cadeira apropriada pra tua atividade, tu tem uma iluminação apropriada. Então, dentro da tua casa, para fazer o home office, você precisa daquilo. Isso a gente tá falando da pessoa tradicional, que começou a trabalhar home office agora, não os autônomos, né?
No caso do...
chefs, que é o caso do Maí. Mas até isso conta. Então, isso que o Maí está falando é muito importante. Você ter o seu canto de trabalho. E o canto não é um canto qualquer, é um canto apropriado. É uma mesa legal, uma cadeira, uma poltrona bacana, iluminação correta, tudo ali para você proporcionar um ambiente de trabalho mesmo. Longe das coisas que desviam o teu foco.
Agora sim, outra dica. Tu pode ouvir tua música, pode fazer o que for, pode colocar um vídeo aleatório para escutar, para escutar o áudio, né? No caso, no YouTube, alguma coisa que tu gosta de aprender. Mas, se for atender um cliente, desliga tudo, dá atenção pro teu cliente.
Foco 100%.
Foca nele quando for atender o telefone. Se acontece muito de eu estar no meio da manhã, eu sair aqui do quarto e ir para outro ambiente da casa, o cliente ligar e eu não atender. Eu corro e ligo de volta na hora. Porque se tu for esperar ele ligar de novo, ele vai pensar que... Ele sabe... Meus clientes sabem que eu trabalho em casa. Eles vão falar, pô, cara, eu tava dormindo.
É verdade.
Que já aconteceu.
Porque ele sabe que tu tá em casa. Ele sabe que tu tá em casa.
Eles sabem que eu trabalho em casa. Então, quando eu não atendo de manhã, ele fala, pô, cara, tá dormindo? Tava dormindo? Ele fala, não, tava ali na sala e já tô te retornando.
Entendi.
Tem que sempre retornar com agilidade. Não deixa ele ligar de novo, não.
O Maí tocou num ponto que pra mim é crucial, cara. Eu não sei trabalhar sem música. Cara, pra mim a música distrai. A música distrai a mente, né? Não me faz perder o foco. Mas, pelo contrário, parece que quando eu boto meu fone de ouvido pra escutar minha música, eu me concentro mais ainda na atividade.
O cara trabalha igual uma máquina, né?
Eu, particularmente falando, eu não consigo trabalhar com música. Eu não consigo.
Nossa,
me distrai demais. E aí eu tenho que ter total atenção, né?
Mas tu atende público, né?
Isso
também não dá.
Não, mas eu digo assim, quando também o horário ali, eu tô no trabalho, mas aí não tô mais atendendo ali também, eu não consigo. Porque querendo ou não, me distrai, eu não consigo me focar, entendeu? Eu acredito que eu acredito que a música me distrai bastante. Eu tenho que ter foco 100% no que eu tô fazendo, na minha execução.
Isso é engraçado, né? Cada um tem uma...
Cada um tem
sua metodologia.
Sua metodologia. Tem um,
de ter o seu,
seu
foco,
formato.
Né? Eu tô falando sobre...
Eu, por exemplo, se fosse trabalhar com o Janderson, eu não ia ter foco nunca, porque eu ia olhar pra cara dele e já ia saber.
Lembrando que eu e o Thiago, nós já tivemos uma empresa de coxinha, né? A gente vendia coxinha. A gente tinha uma empresa de salgadinho.
E quando nós fazíamos evento, eu passava a noite rindo, porque eu trabalhava lá desse cara.
Porque eu sou um cara carismático, né? E Thiago, agora eu vou te fazer uma pergunta, Thiago. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte cenário. Nós temos uma empresa de grande porte. Na verdade, vou fazer pros dois a pergunta. Nós temos uma empresa de grande porte aí, que, sei lá, tem vários andares aí, digamos que tem 5 andares a empresa. E aí, com a pandemia, muita gente entrou de home office. 2 andares da empresa foram
desativados.
Vai todo mundo pra casa. E aí a empresa começou a fazer análise de custo. Vamos analisar o custo aqui. Quando eles começaram a analisar o primeiro mês, eles viram que teve uma redução de custo, diminuiu o custo bastante, porque ele economizou energia, etc, água, essas coisas. E aí, depois de um tempo, aí no segundo, e a produtividade se manteve. Vocês acham que as empresas grandes, elas estão analisando esse cenário aí de tipo assim, pô, passou 2 meses, a gente manteve o mesmo nível de produtividade, alguns aumentaram, alguns foram essenciais, foram muito bons aí o resultado. Então, nosso custo reduziu bastante, isso dividido por 12 meses aí no ano, vai fazer uma diferença significativa. Então, pra que eu vou manter esses 2 andares aqui com essa galera toda aqui? Não é mais fácil todo mundo trabalhar de home office aí, a gente economiza uma grana, aumenta a qualidade de vida dos colaboradores. O colaborador passa a utilizar a luz dele, a internet dele e tudo, e a gente reduz o custo que a gente tem. O que tu acha? O que tu acha, Vogel?
Eu tenho 2 opiniões. Quer falar primeiro, Vogel?
Cara, pode falar, fala aí, mãe.
Vamos lá. Hoje tá legal, né? Hoje tá gostoso.
Tem uma coisa que acontece no meu trabalho já há muito, muito tempo, que é a otimização de linha de produção. Quando o cliente pede uma máquina para fazer uma tarefa, geralmente essa máquina ela substitui pelo menos 4 pessoas. Tem máquina que substitui 10, 12 pessoas numa linha de produção. De tão eficiente que é uma máquina que não se cansa, que não toma água, que não vai no banheiro.
Sim,
né?
O
que acontece? Por várias vezes, quando eu estou fazendo a visita numa empresa, eles pedem para não falar o que eles vão fazer, né? Eles pedem para não falar pro pessoal da linha. Porque o pessoal gera pânico. Quando tu fala que vai botar uma máquina numa linha de produção, gera pânico. Eles começam a fazer as fake news internas. Dizendo, meu Deus,
vamos ser substituídos.
Mas não,
sim.
Eu vou falar pra vocês, eu nunca vi alguém pegar a conta por causa de uma máquina que entrou. O que é que eles fazem? Entra uma máquina, sai 10 pessoas daquela linha. Aquelas pessoas vão ajudar em outras tarefas, em outros projetos. Muitas vezes a empresa até otimiza fazendo uma linha nova para um outro produto. E isso é muito válido. Nesse caso de escritório, que não é uma linha de produção, eu acho que tem serviço que tem que ser feito na empresa, no modo tradicional, e tem serviço que dá para fazer no home office. Eu acho, não acho que as empresas estão analisando isso agora, a gente está respondendo a tua pergunta. Eu acho que eles vão analisar e vão encontrar uma harmonia nisso aí. Uma parte da equipe vai trabalhar em casa, porque dá para ser eficiente, dá para ter produtividade. E outra parte da equipe vai voltar. E dos que voltarem, um pessoal vai continuar fazendo o que fazia e outro pessoal vai ser usado para otimizar uma outra situação que não existia. De repente, uma melhoria.
Sim.
Entendeu?
Entendi.
Melhoria contínua é a palavra de ordem na maioria das empresas hoje em dia. Eu acho que o Vogue até concorda com isso. Melhoria é sempre...
Claro.
Todo mundo busca isso daí.
Nós que trabalhamos com consultoria, isso que o Maí falou, a gente sofre muito. Por exemplo, quando eu trabalhava na indústria, eu era louco para ser um consultor porque eu olhava que o consultor mandava, né? E aí depois que eu virei consultor...
Mas não é bem assim.
É porque era assim, cara.
Eu amo nossa empresa.
Eu falava bem assim, vamos pintar essa parede aqui de branco. Aí eu falava, não tem dinheiro, não dá, não é agora, não é o momento. Aí o consultor falava, pinta essa parede de branco, pintava. No dia seguinte. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero ser consultor, pô. E depois que eu virei consultor, quando eu chego nas empresas, nos clientes, as pessoas ficam com aquele receio que o Maí falou, porra, será que eu vou embora? Será que o cara vai chegar aqui para reduzir custo? Claro que a gente sempre pensa em reduzir custo, mas não é reduzir emprego, pô. Não é reduzir emprego, é reduzir custo da empresa. E a realocação que o Maí comentou é importante, pô. E o home office, ele tá dentro da economia de custos. Porque imagina, tu tem um escritório com 30, 40 pessoas, aí tu pode colocar metade desse escritório para trabalhar home office no mês, e aí a outra metade no outro mês, fazer um rodízio, isso é bem legal. O rodízio é interessante. Eu sempre fui muito adepto do rodízio em home office. Sei lá, show, 15 show. Dias a pessoa trabalha em casa, 15 dias ela trabalha na empresa.
É verdade.
Isso é ganho, isso é propriedade, diminui custo.
Eu não tinha pensado nessa situação. Aí tem empresa que vai ter necessidade disso aí mesmo.
É porque assim, querendo ou não, tem muitas empresas que eram tradicionais ainda, né? Que muitas empresas ainda não tinham adotado home office. E aí, quando tiveram que adotar o home office, por exemplo, tu imagina uma empresa que ela tem no prédio, ela aluga 6 salas para a empresa. Ela aluga 6 salas. Aí dessas 6 salas, ela desativa. Dessas 6 salas, 3 salas foram pro home office, entendeu? E aí ela viu que rendeu tudinho, que manteve a produtividade, e aí eles pensam, pô, cara, se tá rendendo, pra que eu vou ter 6 salas, entendeu? Por que eu não fico só com as 3 aqui? A gente faz um rodízio, a gente se adequa aqui, a gente muda o layout aqui, da organização aqui, de como as pessoas se ajeitam aqui dentro da empresa, entendeu? E aí a gente faz um rodízio, entendeu? Tal por cento fica em casa trabalhando no home office, outro por cento fica no escritório, entendeu? Era isso que eu tava querendo dizer. Porque assim, tem muita empresa já que já tá fazendo essa análise de custo. Tem muita empresa que já tá analisando isso aí, entendeu?
Tem uma coisa que ela é mais devagar do que a gente pensa. No caso, todo mundo foi obrigado a ir para casa. Algumas pessoas tiveram que ficar. Desses que tem que ficar, que não tem como, algumas posições não estão sendo cumpridas, algumas tarefas não estão sendo cumpridas. Mas eu acho que o mercado vai
se adequar.
Vai se adequar para uma forma...
Mas tu acha que sobrecarregou? Ou foi questão de sobrecarregar ou não?
Eu acho que está sobrecarregando muita coisa.
Muita gente, né? Muita gente aí.
Gente, muitas posições.
Nesse momento acaba sobrecarregando, né? Não era comum, as pessoas não estavam acostumadas a isso. Então, foi meio que na raça, né?
A gente vai se adaptar ainda, na verdade, né? É um mercado novo para muita gente. Home office é novo para muita gente. Então, muita gente não sabe nem o que fazer, entendeu? Então, as pessoas estão se adaptando.
Só que as
ainda.
Pessoas abriram o olho, né? Abriram o olho que existe, pô. Existe vida fora do escritório, fora da...
Eu acredito que home office
fora
agora...
da empresa.
Eu acredito que muitos empregos aí que a pessoa trabalhava no escritório e foi pro home office agora, muitos deles vão fazer rodízio, como o Thiago falou, entendeu? E muitos deles também vão ficar diretamente no home office, entendeu?
E muitos empregos vão ser mutados para home office. Tem muita coisa que não dá para ser feita em home office que vai ter que ser feita em home office.
Vai ter que ser adaptado.
Vai ter que ser adaptado para alguma situação.
Cara,
mas as empresas vão investir.
O que eu mais sinto falta do home office era a oportunidade. Que não é o home office, né? O home office você disse que trabalha em casa, mas o que eu mais sinto falta é, por exemplo, 4 horas da tarde tomando um café, tomando um café e trabalhando, pô. E a produtividade vai lá pra cima.
Uhum.
Mesmo que tenha gente passando e tu tá olhando ali o ambiente, mas a tua produtividade ela sobe.
Mas tu sabia, que tem gente que sente falta da rotina do escritório?
Mas isso daí já é falta de produtividade.
Sim, também.
Eu analiso isso daí como uma forma de uma falta de proatividade, entendeu? Uhum. Que é aquela pessoa que ela tem que ter as obrigações ali, ela tem que ser obrigada a executar a tarefa, entendeu? Ela tem que ter aquele ambiente.
Isso é verdade, Jans.
Na verdade, o homem.
Tem gente que confunde, né? Produtividade com trabalho, cara.
Exatamente.
Às vezes tu tá lá no trabalho, chegou 7 da manhã, saiu 5 da tarde, não fez porra nenhuma.
Mas tem gente também...
Mas tu tava lá.
Ô, Thiago, que acha que queria estar em casa. Quando tá em casa, fala, puta merda, eu queria estar lá na fábrica, eu queria estar lá no escritório fazendo tal coisa. Eu já vi depoimentos assim. Eu conheço gente que fica doida para entrar de férias, quando fica de férias não consegue.
Mas tu não acha que já gerou costume, na verdade? Que a pessoa se acomodou já de ter que estar ali executando aquela rotina no trabalho?
É, o ser humano ele não é uma máquina. Cada um vai ter uma situação. Tem esse cara.
Claro.
Tem o cara que vai produzir mais em casa. Tem o cara que vai produzir mais no trabalho. Tem o cara que não sabe o que quer, que fica desejando entrar de férias, quando entra não sabe o que fazer. Cada um tem que adequar do jeito que é. Eu contei aqui o jeito que eu trabalho em casa.
Sim.
De repente o cara não gosta de tomar café, acorda meio-dia, mas de tarde o cara produz pra caralho.
Tá voando.
O cara decola de tarde.
É porque, na verdade, acho que as pessoas têm o seu tempo, né? Eu, particularmente, por exemplo, assim, eu produzo muito pela parte da manhã, entendeu? Pela parte da manhã eu acho que eu tô muito bem ali e tal, e aí de tarde já, um pouco já dá uma quebrada, entendeu? Mas pela parte da manhã, depois que eu tomo o cafezinho, é 220 na porrada. E vamos embora.
Um dos riscos, pra vocês entenderem, um dos riscos que eu sou adepto do home office, mas um dos riscos que eu mais tenho receio, que eu mais analiso, é a transferência de obrigações. Por exemplo, você tá no home office e a pessoa tá no escritório, a outra pessoa tá no escritório. Geralmente, a pessoa transfere as responsabilidades dela para a pessoa que está no escritório, né? Deixa a pessoa sobrecarregada, né? Você acha que por estar em casa não rola aquela preocupação maior no teu trabalho. E tem gente lá no escritório, eles resolvem. Isso daí é uma preocupação grande.
Isso é verdade.
Isso é verdade, concordo.
Hein, Vô? Ele falou aqui que quando ele toma quando ele toma um cafezinho,
o Jantos falou que quando ele toma um cafezinho ele funciona, mas quando a gente vai na casa dele reunir, ele não dá café, né?
Não, porque na verdade, assim, eu vou ser bem sincero, eu não sei fazer café. Então, quando eu acordo, a minha sogra faz café, a Marcela faz café, e aí eu tomo café, entendeu? Quando eu chego no banco...
Para os sócios ele não faz.
Não, aí quando eu chego no banco, tem um cafezinho lá, entendeu? Por exemplo, se eu tiver que fazer o café, eu não tomo, entendeu? Mas se tiver o cafezinho lá, eu vou lá e tomo, entendeu? Eu gosto muito de café, então tomo bastante.
Explica essa parte.
Inclusive, é a segunda vez que eu venho aqui na tua casa seguida e não tem café.
Comprei uma coca pra você.
Pô, não, mas
da outra vez tinha cerveja.
É verdade,
você
não
reclame, não.
É verdade. Na próxima eu vou trazer alguma coisa.
Comprei uma coca e um Pringles pra você. Só não comprei açaí porque você não gosta.
Odeio açaí.
Por isso que eu não comprei. Por isso que eu comprei só
açaí. Odeio açaí com todas as minhas forças, cara. Tenho muita raiva de açaí.
Então você não reclame que não tem
problema. Cada um pode ser perfeito, né? O cara tem que odiar alguma coisa.
É, não dá pra ser perfeito em tudo, né? Então... A gente
exatamente.
Tem que odiar algo.
Tu passou longe de perfeito, né?
Exatamente. São duas coisas que eu odeio. Açaí e Chaves.
Pensei que era açaí e ser perfeito. Ei, bicho, não fala de Chaves na minha casa, não.
Cara, odeio Chaves. Odeio Chaves. Tenho muita raiva de Chaves.
Hoje eu tava com aquela garrafa.
Cara...
Chaves é tão legal, pô. Cara, tu gosta de Friends, mano.
Eu amo Friends.
Eu vou falar pra vocês. Eu já tentei assistir Friends. Eu não me interessou muito. Não que eu não tenha gostado.
Tá maluco.
E How I Met Your Mother eu nunca nem tentei ver. Acho que por falta de oportunidade mesmo.
É bom, é uma série boa, Não é melhor que Friends, né? Mas...
As pessoas confundem com Friends, não tem nada a ver com Friends.
É, não tem nada a ver.
Quer ser uma imitação de Friends, não tem nada a ver com Friends.
Pelo pouco que eu conheço, eu sou meio viciado em assistir análise de série, de vídeo. E já vi análise sobre Friends, já vi análise sobre How I Met Your Mother.
Reação, né? React.
Não, react não, análise mesmo.
Sim.
Análise do final, análise da temporada, análise de contexto sociológico, essas coisas do.
O que eu achei da final de Lost? É tipo isso, assim.
Eu já assisti sem assistir Lost.
Sei tudo que rolou sem assistir Lost.
Sei tudo que rolou. Eu até assisti o final de Lost depois da análise.
Inclusive, Lost foi a série mais decepcionante que eu já vi nos últimos tempos.
Home office é vida, tá? As pessoas são muito legais trabalhando em home office, elas são muito mais produtivas.
Não sejam dispersos, por favor, criem tarefas e executem as tarefas, por favor.
Mantenham uma rotina.
Coloquem um cantinho para vocês criarem o seu escritório.
Faça café.
Bastante café, que é importante.
Café
é
muito
bom. E não gosta de café, foda-se.
Valeu, galera.
Gostei. Eu acho que cada um colocou o seu ponto de vista aí, foi bem legal, gostei bastante. E é isso aí, galera. Pode colocar aí o Jorge Michael pra rolar aí. Vamos embora. Falou. Tamo junto!
Valeu, galera. Tamo junto. Todo mundo vai sair dessa pandemia mais forte. O Brasil merece.
Falou.